Alô, alô, aqui quem fala é Ricardo Alexandre, falando do passado, esperando que vocês aí do futuro estejam felizes com o resultado das eleições de 2 de outubro. Bom, este é o 8º episódio da 5ª temporada e esta semana a gente escolheu um álbum que é um marco da música pop. Bom, como toda semana, aliás, né? Mas em especial dessa vez para o público feminino. Aqui no mundo do passado, por exemplo, a gente tem notícias de que as mulheres vão redimir essas eleições. Espero sinceramente que tenham redimido mesmo. Então fica aqui a nossa homenagem a essas mulheres maravilhosas. As que nos inspiram, as que cantam pra gente, as que compõem, as que votam, as que salvam o Brasil e que salvam o mundo. A todas elas, o nosso muito obrigado. Um dos muitos assuntos do episódio de hoje é a busca por autonomia. Uma história a respeito de alguém que sabia bem o que queria e também o que não queria, né? E usou as melhores ferramentas a seu alcance, cercou-se das pessoas certas que a ajudaram a conquistar essa autonomia para dirigir não só a sua carreira musical, mas também a sua vida pessoal em seus termos. Isso sem atropelar ninguém, né? Aliás, pelo contrário, abrindo caminho para muita gente. Autonomia é um assunto que a Music Dot entende muito bem. A Music Dot é uma escola de música online com professores de verdade. Nela, quem toma todas as decisões é você, já que com uma única assinatura, você tem acesso a todos os cursos, estuda no seu tempo, na sua casa, quando e onde quiser, e ainda não deixa nenhuma dúvida passar em branco. Lá tem aula de violão, teclado, baixo, bateria e até cursos de produção e áudio. Funciona para quem quer aprender suas primeiras músicas e para quem já está em um estágio mais avançado. E aproveite que ouvinte do Discoteca Básica tem desconto de 10%. Acesse musicdot.com.br/promoção/discotecabásica e aproveite. O álbum desta semana é um marco na história da música pop, do showbiz. Um marco ainda maior se a gente falar da década de 1970 e ainda maior se a gente falar sobre a importância dele para a afirmação das mulheres na indústria musical. Estamos falando de um álbum que está nos lares de mais de 25 milhões de pessoas. Um disco que por 40 anos deteve o recorde de mais tempo consecutivo na parada dos Estados Unidos. Foram 302 semanas, mais de 6 anos. A gente vai falar do 18º melhor álbum da década de 1970, segundo a revista Q, em 2004. O 17º melhor de todos os tempos, na opinião da redação do jornal The Guardian, em 2013. O disco que está na lista dos 100 melhores de todos os tempos do The Times, de 1993, e na da New Musical Express, de 1974 e 2013. Estamos falando do 21º melhor álbum produzido por uma mulher, segundo a Rolling Stone, em 2012, e o 25º na eleição de melhores de todos os tempos, de 2020. Quem vai conversar comigo é uma tributária brasileira do enorme espaço aberto por esse álbum para singers, songwriters, cantoras, compositoras no mundo inteiro. É a mineira de Caetanópolis, um dos grandes nomes da chamada Nova MPB. Nova MPB é essa que bebe também no folk e no pop internacional. Ela que lançou há pouco tempo um single em espanhol com Daniel Ojeda, a música Garibaldi. Sim, estamos falando de Roberta Campos. Eu e a Roberta vamos conversar a respeito do segundo álbum de Carole King. Segundo álbum depois de uma longuíssima carreira como compositora, a gente vai tratar disso, evidentemente. O disco de hoje foi lançado no dia 10 de fevereiro de 1971 pelo selo americano Old Records, com o nome de Tapestry. We'll be right back. Carole King tinha 29 anos quando se transformou. Se transformou de hitmaker para dezenas de artistas da década de 1960 em singer-songwriter da década de 1970. De melodista para o marido letrista em artista com sua própria voz. De rainha de um mercado de música dominado por singles para um mundo onde os álbuns dominavam a terra. Se transformou de especialista em sonorizar dilemas adolescentes para a trilha sonora de um novo público adulto. Aliás, um novo tipo de adulto, surgido das cinzas do idealismo da geração Paz e Amor. O fato é que, mesmo antes disso, ela já era uma estrela, embora fosse mais valorizada na indústria da música por seu papel nos bastidores, né, do que por sua própria voz e por seu próprio rosto. No início da década de 1960, quando reinavam os girl groups, os grupos femininos, e reinavam também as grandes editoras musicais, os produtores, controladores, tipo Phil Spector, enfim, nesse mundo, Carole King conseguiu se impor. Ela era um dos principais nomes que trabalhavam no Brill Building, o lendário prédio de Nova York, onde também trabalhavam compositores, arranjadores, editoras e agentes artísticos, como ali numa grande fábrica de música. O prédio, no número 1619 da Broadway, é tão icônico que mereceu até um filme, O Grace of My Heart, da Alison Anders, de 1996. É, de fato, um monumento à cultura pop norte-americana do século XX. No Brill Building, Carole compunha ao lado do seu esposo, Gary Goffin. Ela fazia as músicas, ele fazia as letras. Ela tocava e gravava demos para apresentar para os executivos da Aldon Music, a editora fundada por Al Nevinci e Don Kirshner. Aldon. Pegou? Hã? Aldon? É, então. Bom, ali eles colocaram na rua sucessos como Take Good Care of My Baby com Bobby V, Locomotion com Little Eva ou Chains com o grupo The Cookies. Logo, Goffin e King passaram a ser disputados por artistas cada vez maiores, produtores cada vez mais importantes, e eles não decepcionavam. Além de todos os mega hits, Goffin e King criaram duas filhas, Louise, que nasceu em 1960, e Sherry, em 1962. Carole Joan Klein nasceu em Nova York, em 1942, e aos 4 aninhos já tocava piano, ensinada pela mãe. Na adolescência, faz aí suas contas, foi fisgada pelo rock and roll original e aprendeu a tocar todos aqueles clássicos iniciais tirados de ouvido. Aos 15, já podia ser considerada uma profissional ou semi-profissional. Enfim, era profissional o suficiente para deixar seu nome de artista mais sonoro, acrescentando uma letra E no final do seu primeiro nome, Carole, e adotando King como sobrenome. Carole conheceu Gary Goffin, outro garoto de Manhattan, outro fã de rock and roll, quando eles eram estudantes no Queens College. Logo, eles começaram a namorar. Carole engravidou e eles se casaram quando ela tinha 17 anos. Louise nasceu pouco tempo depois e eles tinham empregos convencionais na época, ou seja, compunham só nas horas vagas. E foi nesse esquema que eles escreveram Will You Love Me Tomorrow, gravado pela Shirelles, sua primeira música a chegar ao número 1 da parada americana. Nos anos seguintes, a assinatura Goffin & King apareceu em discos dos Beatles, dos Drifters, dos Herman's Hermits, dos Monkees, da Aretha Franklin e muitos outros. O que era recompensador no início foi se tornando inclemente. Muitos anos depois, ela admitiu que se sentia como objeto a serviço da indústria. Abre aspas, pressão era terrível por conta de prazos apertados. A frustração foi deixando marcas. Enquanto Carole precisava se desdobrar para cuidar das duas filhas, da família, da casa e da fábrica de sucessos, Gary Goffin mergulhou na vida noturna de Nova York e passou a abusar das drogas. O LSD acabou desencadeando episódios de pânico e paranoia, que anos mais tarde acabaram sendo diagnosticados como esquizofrenia e depressão, aparentemente detonados por conta de antipsicóticos. Dessa trilha de frustração e sofrimento, o golpe mais duro foi o caso extraconjugal que Gary Goffin desenvolveu com Earl Jean, cantora do grupo The Cookies. Grupo para quem, vale lembrar, Carole King escrevia canções. Imagina só. O caso começou quando Gary Goffin estava na turnê acompanhando The Cookies, enquanto Carole ficava em casa cuidando das crianças. Desse relacionamento, nasceu uma filha em 1964. Embora o casamento entre Goffin e King tenha durado até 1968, foi a partir de meados de 1965 que Carole King decidiu que era preciso mudar, embora não fosse exatamente claro para ela que mudança seria essa. Antes mesmo que estivesse formalmente divorciada, Carole King decidiu deixar Nova York e se mudou para a área do Laurel Canyon, na Califórnia. Aliás, outro ícone da cultura americana, que também mereceu um filme. Filme Rua das Tentações, com Christian Bale. Carole chegou por lá em 1968 com suas duas filhas, deixando para trás não apenas o cenário do Brill Building, mas especialmente todo aquele sistema de fazer música que ela ajudou a construir e manteve por quase 10 anos. Laurel Canyon fica na parte montanhosa de Hollywood, em Los Angeles, próximo o bastante das áreas urbanas, mas também afastado o suficiente para ter um clima arborizado e tranquilo, residencial, com aquelas casas de janelas grandes e salas espaçosas com lareiras, boas para receber amigos, transar um som e fazer um rock sem incomodar os vizinhos. Não é à toa que muita gente que havia protagonizado o Verão do Amor da Califórnia agora subia as montanhas e assentava ali em Laurel Canyon. Por exemplo, integrantes dos Byrds moravam lá, dos Mamas and Papas, do Crosby, Stills & Nash e, mais tarde, muita gente que criaria o som da década de 1970. Gente como Joni Mitchell, Linda Ronstadt, os Eagles ou então a base americana do Fleetwood Mac. Para falar a verdade, quando Carole King chegou à Califórnia, ela não considerava a possibilidade de se lançar em carreira solo. Ela já tinha alguns singles lançados, mas era quase como uma carreira paralela. Seu negócio era compor, de preferência com alguém. E foi assim que um produtor lhe apresentou uma jovem poetisa, Toni Stern, nascida e crescida em Los Angeles, completa desconhecida de 23 anos, com um punhado de poemas embaixo do braço. A conexão foi imediata. Não apenas as duas começaram a escrever músicas como Why Are You Leaving e I Don't Believe It, como Toni se tornou uma cicerone na nova cena de Los Angeles. De contato em contato, Carole encontrou um namorado, Charles Larkey. Larkey havia sido baixista do The Fugs, ou seja, era um nova-iorquino refugiado em Los Angeles. E apresentou a ela o guitarrista do The Fugs, o Danny Kortchmar, que também estava morando na cidade. Os três montaram uma nova banda chamada The City, com Kortchmar e Carole dividindo os vocais. Como você pode supor, não foi difícil para Carole King arrumar um contrato para o grupo, nenhum produtor 5 estrelas. O álbum Now That Everything's Been Said foi produzido por Lou Adler, que era dono do Roxy Theater, tinha feito fama trabalhando com os Mamas and Papas, foi um dos organizadores do Festival de Monterey e havia montado uma gravadora chamada Old Records. O The City lançou só esse disco que não chegou às paradas e só foi descoberto muito tempo depois como um dos precursores do soft rock. No fundo, o grupo serviu mesmo como veículo para as novas composições de Carole King e para esse momento de transição. O próprio repertório é cheio de músicas feitas com Gary Goffin, com quem ela continuava escrevendo, mas já trazia músicas com a sua nova parceira, Toni Stern, como a faixa título do disco Now That Everything's Been Said. That Everything's Been Said era a música de uma mulher em busca de paz e relevância artística. Mas foi um disco que saiu em 1968, um ano revolucionário, conflituoso em todo o mundo. Mas esse disco apontava para um tipo de música que seria uma das marcas da década de 1970, justamente porque virava a página do sonho do poder jovem e da revolução. Essa ressaca foi ganhando corpo depois do assassinato de Sharon Tate, da morte no show dos Rolling Stones em Altamont, das mortes de Jimi Hendrix, Brian Jones, James Joplin e Jim Morrison. Eu estou falando tudo isso num espaço de 2 anos, a partir de julho de 1969. A direita política vinha crescendo nos Estados Unidos. Vale lembrar aqui que o governador da Califórnia nessa época era Ronald Reagan, e em 1969 Richard Nixon seria eleito presidente dos Estados Unidos. O sonho hippie havia se mostrado inviável, autodestrutivo e até ameaçador. Então uma das saídas daquela geração, geração que começava a cruzar o marco psicológico dos 30 anos de idade, era se voltar para dentro. Em vez de mudar o mundo, talvez fosse melhor lutar por um chalé nas montanhas, uma lareira, um café quentinho, um filho de cuca legal, como dizia Zé Rodrigues. Lutar por amizades verdadeiras, um emprego com significado para além do dinheiro, paz de espírito e talvez um fuminho de boa procedência. A música pop assimilou essa mudança. Por um lado, começaram a surgir músicas como Our House, do Crosby, Stills, Nash Young, que falava sobre ter um casamento feliz, ter gatos pela casa e flores no jardim. Foi aí que surgiu o conceito do AOR, Adult Oriented Rock, rock para adultos, o adulto contemporâneo e também o soft rock. Não por acaso, foi nessa movimentação que apareceram também coletivos familiares, como por exemplo os Jackson 5, ou mesmo os Carpenters. Veja, foi em 1970 que os Carpenters lançaram Close to You, que chegou ao número 2 da parada americana. E foi também nesse ano que os Jackson 5 lançaram I'll Be There, aquele hino da amizade verdadeira, né? Que chegou ao número 1. E de repente, o mundo foi tomado pela candura e pelo suave vento da fofura. Então eu quis ouvir a minha convidada Roberta Campos sobre isso, porque ela de certa forma é uma herdeira dessa tradição, né? Da suavidade como linguagem estética, da música ao violão, da música aconchegante. Ouve aí o que ela disse.
Eu vejo o surgimento do soft rock como um amadurecimento de uma geração e essa necessidade de falar dos sentimentos, das vivências, de uma forma mais confessional. É um gênero que surgiu como respostas do heavy metal, que dominava as paradas na época. Veio com a necessidade de falar sobre mudanças prioritárias, de uma época pós-guerra, e por isso foi feita por um rock mais melódico, letras que falam sobre as relações e interações humanas, a importância da amizade, da troca e do amor. E é uma candura, eu creio, a qual você se refere na pergunta. Se você observar todos os incríveis nomes que você citou, todos têm essa característica na composição, nos arranjos, que começaram a serem também criados de uma forma mais minimalista, inclusive. E Carole King vem com uma força ainda maior por ser mulher, por ser cantautora, revolucionária do seu tempo. Logo ali em 1971, as letras das canções que a Carole escreve falam da autodescoberta, de um relacionamento saudável, tranquilo, com a pessoa amada, O que fazem dela um grande ícone do soft rock. Além de eu me identificar com esse traço da criação, eu sempre gostei de falar o que eu sinto, de uma forma direta, de uma forma muito sincera. Talvez a candura seja mesmo também uma marca da minha obra. Eu sempre acreditei que falar de amor, das relações interpessoais, de uma forma positiva, seja, ou talvez possa ser, o que mais as pessoas precisam ouvir, refletir, né? Principalmente nesse momento. E é somente dessa forma que eu consigo me conectar com o outro. E dou a isso também, essa identificação que as pessoas têm com a minha música. Porque ela é feita de uma forma muito verdadeira e genuína também.
No ano de 1970, o The City já estava oficialmente extinto, sem que ninguém desse por falta dele. Foi só aí que Carole King passou a considerar a possibilidade de se lançar em carreira solo. Inclusive, porque essa carreira incluiria os dois amigos da banda, um deles, Charles Larkey, agora seu namorado. O primeiro disco dela, lançado, claro, pela Old Records, levou o nome sugestivo de writer, escritora, né? Ou, no caso, compositor. Das 12 músicas, 10 tinham letra de Gary Goffin. E guarda esse número que ele vai ser útil daqui a pouco. E 2 músicas eram de Toni Stern. Algumas faixas eram versões da autora para sucessos que ela havia escrito para outros artistas. Writer já tem a clareza de ter sido lançado no mundo do soft rock, mas é evidentemente um álbum de transição, com guitarras e violões ali bem destacados na mixagem, mais parecidos com o The City do que com o som que ela celebrizaria no Tapestry. Entre os músicos de apoio, além dos escudeiros Charles Larkey e Danny Kortchmar, um novo nome se destaca. James Taylor, que era um músico que havia tido a experiência de lançar um álbum fracassado pela Apple, a gravadora dos Beatles, e agora tentava recomeçar em Los Angeles. Taylor tocou e fez backing vocals na música Going Back. Ele tocou violão em Up on the Roof, mas, especialmente, foi um amigo, um incentivador e colaborador muito especial para Carole King. Foi em uma apresentação no Queen's College, por exemplo, que James Taylor incentivou Carole a recriar Up on the Roof, música que os Drifters haviam lançado e que se tornou um dos grandes momentos de Writer. James Taylor foi também um dos grandes responsáveis para que a Carole King vencesse a sua resistência aos palcos. Lembra, ela era uma artista essencialmente de bastidores. Na verdade, várias pontas soltas foram sendo corrigidas durante o processo de gravação e divulgação do álbum Writer, embora o LP em si não tenha sido exatamente um sucesso, longe disso. Quando Carole e Adler começaram a pensar no álbum seguinte, o próximo parafuso a ser apertado foi o da dinâmica sonora, a abordagem musical. Se no The City e em Writer o repertório ainda era revestido por uma sonoridade de banda, com os instrumentos ali todos tendo uma importância mais ou menos equivalente na mixagem, em Tapestry tudo deveria funcionar ao redor do piano e da voz de Carole King. De fato, Lou Adler queria manter ao máximo a simplicidade que ele havia ouvido nas demos que a artista lhe mostrava. Não à toa, a música escolhida para abrir o novo disco, I Feel the Earth Move, funciona como um mapeamento dessas intenções sonoras. como que explicando a forma com que Tapestry foi gravado e deveria ser ouvido. Amigos tocando ao vivo no estúdio, todos em volta do piano e da direção musical de Carole King, com poucos overdubs e pós-produções. Segundo Lou Adler explicou anos depois, as faixas de Tapestry foram ordenadas pensando no fã que está ouvindo o álbum sozinho em casa. Abre aspas. O álbum conta uma história íntima e pessoal, fazendo com que o ouvinte sinta que a voz que ele ouve está cantando para ele, ouvinte, sozinho, em confidência. Tapestry é, acima de tudo, um álbum e a sequência de suas músicas tem uma lógica cuja coesão temática e musical é invocada por cada canção. Fecha aspas. Aqui não dá para deixar de notar que boa parte do novo repertório era de músicas compostas só por Carole, letra e música. E um dos temas mais recorrentes nessas músicas, com certeza, era o assunto lar, a esperança de uma tranquilidade doméstica que traduzisse o aspiracional da vida de Carole King na época. Ela diria que essa busca por um porto seguro surgiu lá na sua infância, sendo ela filha de um casamento instável, o que plantou nela esse desejo por um ambiente doméstico mais estável. Home Again, por exemplo, diz assim: "Eu realmente preciso de alguém para conversar e ninguém mais sabe como me confortar essa noite. Eu nasci no Brooklyn, então voltar para Nova York é para mim voltar para casa de novo." I really need someone to talk to, and nobody else knows how to comfort me tonight. Snow is cold, rain is wet. Chills my soul right to the marrow. Uma das memórias mais fortes dos músicos e técnicos era a de Carole servindo biscoitos para as filhas e para os amigos que passavam pelo estúdio para dar um alô. Tapestry foi gravado no estúdio B da A&M da Sunset Boulevard. Numa daquelas coincidências incríveis do destino, quem estava no estúdio A eram os Carpenters gravando o seu LP homônimo, aquele que tinha Rainy Days and Mondays. E quem estava no estúdio C era Joni Mitchell gravando sua obra-prima Blue. Na época, Joni era namorada de James Taylor e ambos fizeram backing vocals na nova versão de Will You Love Me Tomorrow, que Carole gravou em Tapestry. A versão original havia sido um grande hit com o girl group The Shirelles em 1960. Essa aqui, ó. Agora, em Tapestry, Will You Love Me Tomorrow reaparece numa versão adulta. Eu digo isso tanto por causa do instrumental, mais lento, mais sério, mas também por causa da letra, que na voz de Carole King, naquela circunstância, acabou se transformando quase que num questionamento do amor livre e do sexo casual. So tell me now. Outra música tirada do baú de clássicos de Goffin e King foi You Make Me Feel Like a Natural Woman, gravada originalmente por Aretha Franklin em 1967. Mais uma vez, o arranjo de Carole desbasta toda a grandiosidade soul e leva a música até o osso. Em Tapestry, You Make Me Feel Like a Natural Woman foi escolhida para fechar o lado B em grande estilo. Ouve aí um trechinho da versão de Carole King. Before the day I met you, life was so unkind. Your love was the key to my peace of mind. 'Cause you make me feel like a natural woman. Você lembra quando eu chamei a atenção pro fato de que no primeiro LP, o Writer, 10 das 12 músicas eram parceria entre Carole King e Gary Goffin? Então, em Tapestry, há apenas 3 letras de Goffin, e só uma delas é material recente. Um shuffle blues chamado Smackwater Jack, um ponto fora da curva no repertório, né? Uma letra que fala de um confronto entre o fora da lei Smackwater Jack e o xerife Big Jim. No mesmo ano, ninguém menos que Quincy Jones regravaria essa música e ganharia o Grammy de melhor performance instrumental. Aliás, mesmo o Grammy em que a própria Carole King venceu como melhor performance pop feminina por Tapestry e James Taylor venceu como melhor performance pop masculina por You've Got a Friend, música composta por Carole King. He didn't think about the noose. He couldn't take no. Essa autonomia artística da Carole King, recompensada com todo o sucesso que esse trabalho alcançou, representou um novo e gigantesco passo para o feminismo aplicado às artes. Ou seja, para a discussão sobre a equidade da mulher na sociedade, no caso aqui, num ambiente machista como o do rock e da indústria musical. Então eu perguntei para Roberta Campos a respeito da importância, da relevância histórica de Carole King também nesse aspecto. Ouve só a resposta dela.
Carole é realmente um fenômeno. A sua obra foi, é determinante para a música pop como um veículo transformador da juventude. Ela soube dizer como ninguém, como os jovens se sentiam, até queriam se sentir, causando essa forte identificação dos jovens com as suas músicas. Além da sua imensa qualidade musical, certamente foi muito por causa disso que foi capaz de produzir tantos hits. E claro que uma mulher romper barreiras, especialmente de números de faturamento na indústria musical, ainda nas décadas de 60 e 70, é um feito imenso. Pena que saber que somente após ter se provado e se mostrado rentável à indústria é que lhe foi dada a oportunidade de vender em seu próprio nome e voz, né? O machismo ainda permeia a indústria, ainda hoje. Infelizmente, a mulher ainda tem que se provar muito para ser vista da mesma maneira que o homem. Pelo menos no mundo da composição é assim. No Brasil, por exemplo, sabemos que apenas 14% do total de compositores são mulheres. E é uma diferença gigantesca, absurda. Não há como negar que a Carole fez pela indústria e pelas mulheres, ações que reverberam até os dias de hoje. Ela veio, mostrou que é uma mulher capaz de ser uma grande hitmaker, falando de amor, de relacionamento, cantando com seu timbre super peculiar, rouco e doce. Então, para mim, é uma grande marca feminina de Carol, além de inquebrantável resistência e resiliência. Foi a coragem de escrever, cantar sobre angústias, medos, relacionamentos, paixões. Numa época em que o mundo era ainda mais conservador, machista do que os dias de hoje. A sua visão do mundo contagiou a todos e mostrou que se pode falar de sentimentos sem que isso denote fragilidade.
Não deixa de ser emblemático que o maior hit single extraído de Tapestry seja uma parceria de Carol com outra mulher, Toni Stern. It's Too Late fala sobre a tristeza e sobre o sentimento de perda após um término de relacionamento. Mas no último verso, para você, ela faz questão de demonstrar gratidão pelos bons momentos e ainda torcer para que os caminhos separados possam ser bons para os dois. It's Too Late foi número 1 nos Estados Unidos, número 6 na Inglaterra e ganhou o Grammy de gravação do ano.
Engraçado que quando eu conheci a obra de Carole King numa forma mais tardia, já era adulta e tudo, essa música eu lembrei que lá atrás, quando eu era criança, morando em Minas Gerais, eu cheguei a ouvir essa canção. Então ela é especial pra mim. It's Too Late.
Apesar de sinalizar a emancipação plena de Carole King como artista e criadora, Tapestry é, sim, um projeto colaborativo, ou, no mínimo, um projeto com espírito colaborativo. Tanto isso que os músicos, enquanto gravavam com Carol, colaboravam em diversos projetos simultâneos. O mais próximo de Tapestry é Mudslide Slim and the Blue Horizon, terceira LP da carreira de James Taylor, uma espécie de disco-irmão do álbum de Carole King, porque ele foi gravado ao mesmo tempo que Tapestry, só que no estúdio Crystal Sound, que ficava a alguns quarteirões do A&M. O guitarrista Danny Kortchmar toca nos dois discos, o baterista Russ Kunkel também, James Taylor e Joni Mitchell aparecem nos dois, e até mesmo Carole King participa de 5 faixas do disco de James Taylor. Foi para esse álbum, Mudslide Slim and the Blue Horizon, que James Taylor gravou uma música até então inédita de Carol, You've Got a Friend, que ele conheceu durante os trabalhos para Tapestry. Na verdade, a fagulha inicial para essa música foi inspirada por um verso de Fire and Rain, música do James Taylor que dizia: "Eu já vivi tempos solitários quando eu não encontrava um amigo." Carol gostava tanto de James Taylor que escreveu uma espécie de resposta para ele, dizendo: "Tudo que você precisa fazer é ligar e eu estarei lá. Você tem um amigo." Spring, summer, or fall. James Taylor tocou na versão de Carole King, então conhecia a música muito bem. Numa das sessões do seu disco Mudslide Slim, os trabalhos acabaram mais cedo do que o tempo que eles haviam reservado de estúdio. Então foi por sugestão do produtor, o Peter Asher, que eles tentaram uma versão de You've Got a Friend. Taylor mostrou a gravação para Carol e pediu a permissão da autora para lançá-la como primeiro single do seu novo álbum. Ou seja, a versão de Carole King saiu antes, em fevereiro de 1971, mas não foi lançada como single. Já a versão de James Taylor saiu depois, saiu em maio, e foi um enorme sucesso. Chegou ao número 1 nos Estados Unidos e 4 na Inglaterra, e venceu o Grammy já mencionado de melhor performance pop masculina. É um dos maiores sucessos de James Taylor até hoje. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh, yes, I will see you again. Winter, spring, summer, or fall. All you got to do is call, and I'll be there, yeah. A versão de Carole King também fez muito sucesso, a ponto da filial escandinava da A&M lançar um single da música, incluindo o momento mais motivacional de Tapestry no lado B. É a Soul Music Beautiful, que encoraja o ouvinte aí a acordar de manhã com um sorriso no rosto, para mostrar para as pessoas o amor em seu coração, para que as pessoas nos tratem melhor. You got to get up every morning with a smile on your face and show the world all the love in your heart. Then people gonna treat you better. You're gonna find, yes you will, that you're beautiful. Outra contribuição importante de James Taylor no álbum de Carole King é o violão na música So Far Away, que também saiu em single, este sim, no mercado americano, onde chegou ao 14º lugar da parada. So Far Away é um dos grandes momentos do álbum, um dos que funde melhor o folk com o soft rock. A letra fala de distanciamento físico e emocional e ainda conta com o jazzista Curtis Amy tocando flauta. Help to know you're so far away. Yeah, you're so far away. Hey, you're so far away. O segundo LP solo de Carole King terminou de ser gravado no final de janeiro de 1971 e ganhou o nome de Tapestry. A foto da capa mostra a cantora dentro da sua casa em Laurel Canyon, descalça, sem maquiagem, totalmente despojada, de fato com uma tapeçaria, uma peça de tapeçaria em seu colo, com um ar de simpatia confiante nos olhos. Em um primeiro plano, seu gato Telemachus, fora de foco. A foto de Jim McCready é uma daquelas que mais perfeitamente traduzem o espírito das músicas. O fotógrafo conta que a maior memória que ele tem das sessões de foto era o comprometimento que Carole tinha com as filhas. Ele lembra que, no meio do trabalho, as meninas voltaram da escola e aí, abre aspas, quando elas entraram na sala, toda a atenção de Carole foi dirigida a elas. Ela não simplesmente deu um olá e fez com que elas esperassem a sessão de fotos terminar para falar com elas. Nada disso. Ela instantaneamente virou uma mãe. Tapestry saiu com uma capa dupla e dentro do gatefold é possível ver o desenho da tapeçaria completa. Uma casa no campo com árvores e animais. No canto inferior direito da tapeçaria está bordado um obrigado dirigido ao produtor Lou Adler, que ganhou a peça de presente da cantora. A metáfora da tapeçaria é muito usada para descrever um trabalho complicado que se dá nos bastidores, no verso, aos poucos, de forma nem sempre clara e que só no final se traduz em algo belo e definitivo. Abre aspas, é a típica magia que parece rondar o álbum, uma mágica pela qual eu não me sinto pessoalmente responsável, disse Carole numa entrevista concedida ao próprio Lou Adler. Ela continua: eu estava começando uma tapeçaria bordada havia alguns meses antes de gravar o álbum e aconteceu de eu escrever uma música chamada Tapestry, sem nem conectar as duas coisas. Quando eu fiz a música, estava pensando em um outro tipo de tapeçaria, o tipo que pendura e é toda de tecido. Juntando as coisas, e me veio um ótimo título e todo um conceito ligando o disco. As I watched in sorrow, there suddenly appeared a figure gray and ghostly beneath the flowing beard. In times of deepest darkness, I've seen him dressed in black. Now my tapestry's unraveling. He's come to take me back. He's come to take me back. Tapestry foi lançado em 10 de fevereiro de 1971 pela Old Records e foi distribuído pela A&M. O disco foi imediatamente reconhecido como uma obra-prima, mas a partir do sucesso de So Far Away, It's Too Late e You've Got a Friend, foi se esclarecendo também como um baita de um sucesso de público. 4 meses depois do lançamento do álbum, a revista Time publicou sua famosa matéria King as Queen? Interrogação. Hã? Ou King como rainha? Oh, pegou o trocadilho, né? King, rei, rainha, enfim. A reportagem situa a cantora como a liderança de um novo momento de pop rock, com grandes mulheres na linha de frente, como Carly Simon, Linda Ronstadt e Rita Coolidge. O texto diz assim: estranhos são os caminhos do gosto pop. Quando Janis Joplin morreu no outono passado, parecia por um tempo que as mulheres haviam perdido sua grande fortaleza no mundo do rock. Agora, não apenas Carol, mas várias outras garotas estão tentando preencher o espaço deixado. Aqui no Brasil, Big Boy escreveu e recomendou Tapestry diversas vezes ao longo do ano de 1971 na sua coluna Top Jovem, no jornal O Globo. Em uma delas, ele escreveu, logo abaixo de uma foto da cantora, abre aspas: a menina é Carole King, compositora de sucesso que agora tenta a carreira de solista com grande êxito. Ah, ele continua: Tapestry está atualmente em segundo lugar no Hit Parade e é sério candidato a um dos melhores do ano. Um álbum super cuidadoso com canções altamente selecionadas. Com vocês, o sorriso de Miss King. Era assim, meus amigos, que a gente descobriu o rosto de um artista antes de inventarem o Instagram. Tapestry foi número 1 nas paradas da Billboard por 15 semanas consecutivas, estabelecendo um recorde para uma artista feminina. O álbum também marcou a presença nas paradas por inacreditáveis 6 anos, um recorde que só seria quebrado por Adele 40 anos depois, com o seu álbum 21. Tapestry é, sem dúvida, um disco que atravessou gerações no mundo todo, muito ouvido até hoje, 50 anos depois, sem perder nada do seu clima aconchegante e carinhoso. Na sua última participação no programa de hoje, Roberta Campos, que ainda não tinha nascido em 1971, conta pra gente como foi que ela descobriu o Tapestry.
Tapestry é simplesmente magnífico. Eu confesso que conheci, eu já era adulta, porque na minha infância e na minha adolescência eu nunca havia sido apresentada a Carole. Eu nasci e vivi 26 anos numa cidade do interior de Minas Gerais com pouquíssimos recursos, e lá na minha cidade não havia sequer uma loja de discos, então culturalmente, enquanto eu vivi lá, como ainda não havia esse mundo maravilhoso da internet, eu pude consumir só o que chegava nos programas de TV, nas rádios. E por isso, infelizmente, não chegava a Carole King. E quando eu pude conhecer, já na minha fase adulta, eu já vivia em São Paulo. E aí o universo se abriu para mim. O disco inteiro é muito bom. A voz, o piano, os arranjos, o timbre das guitarras. Tapestry é realmente uma tapeçaria tecida à mão por Carole. Música, onde ela desvela uma jornada feminina que, ao mesmo tempo, que é potente e vigorosa, é bastante delicada e muito sensível.
Consolidada como um grande nome da nova música pop da década de 1970, Carole King se manteve reservada, sendo muito seletiva com entrevistas e shows ao vivo. Em vez de sumir por semanas para ações promocionais, por exemplo, Lou Adler conduziu uma série de entrevistas dentro do estúdio com ela, e essas entrevistas eram enviadas à imprensa. "Eu não sabia o que fazer", escreveu Carole em sua autobiografia Natural Woman. "Eu não queria os problemas que vinham junto com ser famoso, e eu não queria que a minha vida particular se tornasse pública. Eu só queria fazer o que eu estava fazendo como esposa e como mãe antes do sucesso de Tapestry." Apesar de toda essa reticência, ao longo de 1971, ela fez sim alguns shows marcantes em Nova York, Texas e na Califórnia. Mas talvez a mais célebre apresentação tenha rolado em Londres, quando a BBC produziu um BBC in Concert levado ao ar no dia 2 de outubro. Via de regra, os shows abriam com I Feel the Earth Move, com Carole cantando sozinha ao piano. Mas o show da BBC também contou com várias participações de pessoas que também tocaram em Tapestry. James Taylor no violão, Charles Larkin no baixo, e Larkin era marido de Carole na época, não vamos esquecer, Danny Kortchmar na guitarra e Joel O'Brien na bateria. Nessa apresentação, os músicos vão alternando entre si ao longo das músicas. Em um volume da série de livros 33 e 1 terço a respeito de Tapestry, o autor Lauren Glass diz assim: "A autoridade musical nessa performance ilustrou a subordinação dos homens no tempo e no espaço. Eles gradualmente aparecem e desaparecem, tanto que ela começa e termina o show sozinha no piano, todos sentados ao redor dela como satélites. Nenhum deles canta, e as contribuições instrumentais estão rigorosamente a serviço da proeminência de sua voz e do seu piano." Fecha aspas. A exceção que confirma essa regra é a presença feminina da cantora do grupo Joe Mama, Abigail Haynes, que se senta ao lado de Carole no piano para uma versão sensacional de Way Over Yonder. Ouve só um trechinho desse registro, que, vale dizer, foi lançado oficialmente muitos anos depois, em 2021. Como você já sabe, Carole King foi muito premiada no Grammy de 1972. Na verdade, ela foi o nome que mais levou estatuetas naquela noite. O que vale acrescentar é que ela não compareceu ao evento. Isso porque ela havia acabado de dar à luz a sua terceira filha, Molly, a primeira ao lado de Charles Larkin. Quem precisou subir ao palco 4 vezes foi o grande produtor Lou Adler. Ainda em 1971, saiu um novo álbum, Music, que repetia boa parte da equipe, dos músicos e do estilo doce e melódico de Tapestry, talvez com alguns contornos um pouco mais políticos, digamos assim. Music estreou em 8º lugar na parada americana, quando Tapestry ainda estava no top 10. Ter 2 álbuns entre os 10 mais foi outro marco alcançado por Carole King naquele ano de 1971. Mas talvez aqui faça mais sentido a gente notar que a única parceria de Carole King com Gary Goffin nesse álbum Music é Some Kind of Wonderful, uma música lançada pelos Drifters 10 anos antes. Há 3 músicas com a sua amiga Toni Stern e o resto são composições da própria cantora, letra e música. até o ano de 1976, quando trocou a Old Records pela Capitol, Carole King continuou lançando álbuns anuais e todos eles entraram no top 10 dos Estados Unidos. Aliás, Wrap Around Joy foi número 1. Mas todos também padeciam da comparação com Tapestry. E aí, vamos combinar, a régua estava muito lá no alto. Ao longo das décadas, ela foi acumulando todas as honrarias possíveis. Para citar algumas, a gente pode falar da inclusão no Rock and Roll Hall of Fame e no Songwriters Hall of Fame, ou então o prêmio Gershwin que ela ganhou, ou então o fato de que ela teve sua trajetória transformada num premiado musical da Broadway, o Beautiful. Pontos cuidadosos, ponto a ponto, canção a canção, de uma tapeçaria que ela continua confeccionando até hoje. A edição original do álbum Tapestry foi lançada pelo selo Odd Records. Esse selo era distribuído primeiro pela CBS, até 1969, depois pela A&M, até 1976, no período que a gente trata aqui, e depois ele seria distribuído pela CBS de novo, até 1978, quando o selo acabou. É bom explicar isso porque o catálogo da A&M, que era a gravadora mãe do Tapestry, né, pertence hoje em dia à Universal Music. Entretanto, o Tapestry pertence à Sony Music, que é a dona do catálogo da CBS. A edição original desse disco, a americana, tinha uma capa dupla que mostrava Carole King na sua casa, pés descalços, em frente à janela, bem naquela onda eu quero uma casa no campo onde eu possa compor muitos rocks rurais, sabe? É isso aí. No verso, as letras das músicas, e quando você abre o gatefold, você vê o bordado completo, a tapeçaria completa, e também fotos das sessões de gravação. O álbum saiu também em cartucho, fita cassete e em fita de rolo. A edição em fita de rolo tem uma contracapa. Contracapa sim, na verdade é o verso da caixa, né? É diferente, com uma foto linda da Carole King tocando piano. A edição inglesa, que também é da A&M, saiu em capa simples, com a mesma foto na capa e as letras na contracapa. Tapestry saiu no Brasil logo em junho de 1971 pela Odeon, que representava a A&M aqui. Em capa simples, parecida ali com a edição inglesa. O disco só saiu em capa dupla no Brasil em 1979, quando ele foi relançado pela Epic, selo da CBS. De todas as reedições, há algumas especialmente interessantes. Por exemplo, em 1980, a Epic relançou o vinil com aquela tecnologia Half Speed Mastering, na qual a madre é cortada com metade da velocidade para dar mais qualidade de som para o disco. Essa edição tem uma diferença no rótulo do vinil, mas não no layout da capa nem nada. Em 1999, Tapestry foi relançado pelo selo Legacy da Sony, que é o selo especializado em acervo. As fitas foram remasterizadas e nessa edição, de 99, foram incluídas duas faixas bônus. Uma versão ao vivo de Smackwater Jack, gravada em Boston em 1973, uma gravação inédita até então, Out in the Cold. Essa aqui, ó. I thought what he didn't. No ano seguinte, ou seja, no ano 2000, Tapestry foi lançado naquele formato Super Audio CD que a gente comentou alguns episódios atrás. Era um CD japonês, híbrido, com informação nas duas faces. De um lado, o disco em mixagem estéreo e no outro, em som surround. Essa mixagem multicanal foi lançada em várias edições diferentes, especialmente no Japão, incluindo aí uma ediçãozinha simpática com capa em 7 polegadas, ou seja, do tamanho de um single de vinil. Outra edição digna de nota, também do selo Legacy, é a edição dupla de 2008, talvez a edição definitiva do disco. Em um dos CDs, o álbum original remasterizado, e no CD 2, uma compilação de gravações ao vivo, piano e voz, do ano de 1973 até 1976, com o disco praticamente inteiro, na ordem, em performances ali, piano e voz. Ouve só It's Too Late na versão ao vivo. One of us is changing, or maybe we just stop trying. And it's too late, baby, now it's too late, though we really did try to make it. Something inside has died and I can't hide and I just can't fake it. Oh no, no. Em 2016, Carole King quebrou um jejum de 27 anos sem fazer um show ao vivo na Inglaterra e apresentou Tapestry na íntegra, faixa a faixa, pela primeira vez. O show no Hyde Park juntou 65 mil pessoas e virou Tapestry Live in Hyde Park, que saiu em CD, DVD e Blu-ray. Na música Where You Lead, Carole King dividiu os vocais com sua filha Louise Goffin, que, aliás, é uma cantora, compositora e produtora com uma carreira longa. E hoje ela tem 62 anos, imagina, né? Tem um podcast muito legal chamado Song Chronicles, procura aí. Ouve só o dueto entre mãe e filha, que eu já volto para acrescentar uma coisinha a respeito de Where You Lead. Que não foi lançada em single na sua época, se tornou um grande sucesso a partir dos anos 2000, quando Carole regravou a música junto com a Louise a convite do canal Warner para servir de tema de abertura para a série Gilmore Girls, um super sucesso da televisão que apresentou esse repertório maravilhoso para uma nova geração de ouvintes. Esse sucesso da música na série, ou o sucesso do show do Hyde Park, são só dois dos muitos exemplos de como o Tapestry continua relevante mais de 50 anos depois. Para a gente terminar falando de discos, né, e material para colecionadores, talvez valha citar Tapestry Revisited, um tributo lançado em 1995, em que grandes nomes, é grandes mesmo, eu estou falando assim de Bee Gees, Celine Dion e coisas do tipo, eles reinterpretam o repertório do álbum original faixa a faixa. O disco chegou ao número 53 da parada da Billboard. E quem gravou So Far Away foi Rod Stewart. A versão dele saiu em single e esse single chegou ao segundo lugar da parada adulto contemporâneo. Você que é assinante do Clube Discoteca Básica, você tem um prequel, como se diz no mundo do cinema, né, para acompanhar esse episódio aberto. A gente criou um especial chamado A Fábrica de Hits de Carole King, tentando explicar melhor o tamanho dessa gigante da música pop norte-americana, especialmente na década de 1960. Ou seja, por isso que é um prequel, né? A gente vai passear por alguns dos hits mais emblemáticos dela, coisas para Dusty Springfield, para os Monkees, para os Birds, para os Beatles, escolhendo aqueles que ajudam a contar a história da importância dela. Bacana, né? Então, se você é assinante, corre lá na nossa comunidade no Hotmart Sparkle, que o especial A Fábrica de Hits de Carole King já está lá te esperando. Aproveite e deixe um comentário no post da promoção da semana. Nós temos um exemplar do livro Memórias de um Motorista de Turnês, escrito pelo grande Paulo André Pires, empresário original de Chico Science e Nação Zumbi, criador do Festival Abril para o Rock. Um livro muito legal, lançado pela CEP, Companhia Editora de Pernambuco. Um documento valioso a respeito daquela geração. A nossa geração, né, Paulo André? De como ele se articulou em diversas frentes para produzir tanta coisa boa para o Brasil e para o mundo. Para concorrer a um exemplar, é só deixar um comentário, mas um comentário só, no post ali na comunidade e conferir o sorteio depois das 18 horas do dia 7 de outubro de 2022. Agora, se você não é assinante, ah, que vergonha, mas faz o seguinte, vá até a página podcastdiscotecabasica.com/clube e se informe sobre como assinar. Você vai ver que dá para aproveitar os 30 dias de degustação gratuita, participar da promoção e ainda ter acesso a todo o conteúdo que a gente está produzindo ali desde o final de 2020. E chegamos ao quadro no qual a gente recomenda um artista ou banda que tenha alguma relação com o álbum do episódio da semana do Discoteca Básica. A nossa recomendação de hoje é a cantora e compositora Maren Morris. Maren é uma artista nascida no Texas que canta desde criança e começou a se apresentar profissionalmente ainda adolescente, fazendo um som que ia do country ao pop e ao R&B. Ela já gravou 3 álbuns de estúdio antes de assinar com uma grande gravadora, a Columbia Nashville. Maren Morris também é uma artista celebrada por suas participações. Em 2018, ao lado de Zedd e do duo de música eletrônica Grey, Maren gravou o mega hit The Middle. Mas o que eu quero recomendar esta semana é o seu último álbum lançado neste ano de 2022, um disco chamado Humble Quest. É um álbum que consegue se espraiar por vários gêneros, do folk mais elegante ao pop mais alto astral, sempre com as raízes texanas aparentes, digamos assim. Ouve aí um trechinho do single mais recente do álbum Humble Quest, a música I Can't Love You Anymore, com vocês, Maren Morris. You like driving to Texas, you put up with all my exes to deserve you, don't know. What the hell I did? I can't love you anymore. I can't love you anymore. I can't love you anymore than I do now. You can try to talk me down, but I can't say without a doubt. I can't love you anymore than I do now. Chegamos ao bloco do programa no qual a gente divide com vocês algumas das mensagens e comentários que temos recebido nas nossas redes oficiais e nas minhas pessoais também. Para seguir o Discoteca Básica, siga DB_cast no Twitter e podcast Discoteca Básica no Instagram. Eu sou R. Alexandre DB nas duas redes. Desta vez, a gente selecionou algumas mensagens que vocês enviaram a respeito do episódio sobre Blood on the Tracks, grande álbum do Bob Dylan. Eu quero começar com uma mensagem que o Delzio Marques Soares enviou lá no Clube Discoteca Básica. Ele disse assim, ó: estou entre os que esperaram mais de 60 episódios para ter um BD no DB. Mas valeu a pena. O episódio ficou excelente desde a escolha não tão óbvia do álbum até a deliciosa obviedade que foi a escalação do EB para os comentários. As suas lúcidas pirações são sempre inspiradoras. A maneira que achei de agradecer por este episódio e por todos os outros que o antecederam foi me tornar assinante do clube. Aê, olha aí o exemplo aí, gente. Grande Delzio. Ele continua, ó. Dessa forma, ascendo a este Olimpo, onde o álbum reina. Nem sei como vou arrumar tempo para escutar tanto conteúdo exclusivo, mas estou certo que os mereço. Sei que existem muitas frentes ao se analisar um álbum e não dá para abordar tudo, mas senti falta de um carinho extra com o título do disco e sua grafia. Você e o Peninha traduziram vários trechos das canções, mas queria ter ficado sabendo se a tradução e a interpretação que faço do título do álbum se assemelha a de vocês. Tomando Blood on the Tracks por sua tradução literal, Sangue nas Trilhas, penso que o título antecipa e dá uma dimensão ainda maior à escuta desse álbum, em cujas faixas estão destiladas muitas dores e sofrimento. Isso é, são faixas ou trilhas de uma obra simbolicamente marcada com sangue. Visualmente corrobora essa minha interpretação a disposição vertical do nome do cantor e do título do álbum, fazendo uso de uma tipografia neutra e de mesmo peso que os iguala, na qual cada palavra é separada por uma linha, como a que sugere os sulcos ou trilhas do disco. Tudo isso sobre um fundo na cor bordô que remete, obviamente, ao sangue, além do tom sombrio da fotografia. Dylan enseja múltiplas interpretações, essa é só a minha, em torno do título e da capa. Oh, excelente, Delcio, muito obrigado por essa sua mensagem, pelo seu engajamento como assinante e por trazer esse assunto do disco, né, do título do disco, com tamanho carinho, com tamanha profundidade aqui. Eu confesso que eu não entrei nessa história de traduzir o título do disco porque eu cheguei à conclusão de que o título é intraduzível. Eu pensei assim que Blood on the Tracks também, além de tudo isso que você falou, poderia ser um trocadilho com aquele super clássico Tracks of My Tears, do Smokin' Robinson, sabe? E que aí tivesse embutida a imagem de alguém chorando sangue, né? Tamanha emoção. Mas eu também pensei que tracks é como a gente se referia às faixas de um disco de vinil, ou então os canais de gravação de um disco. Enfim, eu arriscaria dizer que é tudo isso, e por isso mesmo é um título intraduzível. Mas obrigado por você trazer esse assunto, acrescentou demais ao episódio. Valeu! O programa encontrou eco em muitos dilanófilos, além do EB, né? O Eduardo Bueno, Peninha. O Renato Ferreira Machado, por exemplo, escreveu assim: tenho Dylan como uma voz profética, no sentido bíblico mesmo, que conseguiu chegar a uma sensibilidade tão profunda em seu tempo que só poderia tê-la feito cantando. Mais um episódio histórico do Discoteca Básica. O ouvinte João Carlos Souza escreveu o seguinte pra gente: das minhas rotinas semanais, ouvir o Discoteca Básica e assistir ao menos um vídeo do Buenas Ideias, o canal do Eduardo Bueno, são alguns dos energéticos que me ajudam a colocar a loucura do cotidiano em perspectiva. Qual a minha surpresa quando os deuses do multiverso propiciam esse encontro magnífico? Obrigado! Obrigado, a gente que agradece aqui, João Carlos. Valeu! Agora escuta só essa mensagem. O Ataíde Júnior escreveu dizendo assim: tenho que dar os parabéns para o Ricardo Alexandre pelo último episódio de Discoteca Básica, que conseguiu fazer eu gostar muito de um episódio com um convidado de quem eu não gosto e principalmente sobre um dos músicos que eu mais detesto e menos tem ligação comigo. Obrigado por isso. Pô, esse elogio foi poderoso, né? Vamos combinar. O João Paiva disse assim: Blood on the Tracks é um dos meus álbuns de cabeceira. Adoro todas as músicas, mas a minha preferida é, sem dúvida, If You See Her, Say Hello, um dos maiores discos sobre corações partidos já feitos. Fiquei muito feliz que ele foi citado em uma das minhas séries favoritas, Californication. Bom, como a gente falou no episódio, Bob Dylan realmente tem muitos álbuns que podiam facilmente figurar no Discoteca Básica, e a gente espera que um dia figurem mesmo. O ouvinte Carlos Vieira escreveu dizendo: sensacional, sempre achei Blonde on Blonde o grande álbum do Dylan, mas, como foi dito, Blood on the Tracks também é essencial. Parabéns para vocês e para o podcast, cada vez mais estimulante, no sentido de que a gente sai atrás do álbum e vai ouvi-lo imediatamente. Por último, alguns amigos e também ouvintes como o Rogério Watanabe escreveram para notar o meu erro na hora de traduzir Jack of Hearts. Caramba, eu traduzi como Valete de Ouro, quando na verdade é Valete de Copas. Eu quero pedir desculpas pela minha completa ignorância no carteado. Eu realmente achava que o naipe de coraçãozinho fosse ouro. E eu escrevi sem conferir e me dei mal. Fica aqui a lição, né? E o meu pedido de desculpas aos ouvintes pelo vacilo. E assim chegamos ao final do 8º episódio da 5ª temporada do podcast Discoteca Básica. Se você gostou do programa, espalhe pelas suas redes sociais, atribua uma boa nota na sua plataforma de streaming, ajude, enfim, a divulgar esse projeto. O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Eu sou o Ricardo Alexandre, eu faço a redação final e a locução. O Sérgio João Mori cuida da pesquisa e do roteiro junto comigo. A Jéssica Correia faz a edição. Eu e a Mariana Mafra fazemos a produção. Segunda-feira que vem a gente volta a se encontrar, ali sempre por volta das 17 horas, para o penúltimo episódio da temporada. Caramba, o tempo voa, né? Até lá!
Tudo certo. Parasol.